Olá malta, o meu nome é David, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. Hoje a nossa convidada é a Andrea Caldas, jogadora e treinadora de basquetebol no CPN. Obrigado por aceitares o nosso convite e estás aqui hoje a partilhar a tua história.
Obrigada, eu.
Queres-nos contar um bocado sobre o teu percurso no mundo desportivo? Como é que começou? Onde é que começaste? Desportos é que praticaste e assim?
Então, eu quando era criança, era daquelas crianças que fazia tudo que era desporto na escola, eu fazia tudo, férias desportivas, ia sempre a todas. E quando tinha 6 anos, numa das férias desportivas, acharam que eu até tinha jeito para o basquete e falaram comigo e disseram: Ah, não queres experimentar? E eu: Pronto, pode ser. E o pessoal da escola levou-me ao CPN. Experimentei com o Agostinho, ele gostou, e ele disse: Ah, se calhar tem jeito, tu não queres ficar? E eu fiquei, e pronto. Tinha 6 anos, atualmente tenho 25,
Ok.
e foram todos passados lá, e tem sido incrível.
E porquê o basquetebol e não outro desporto?
Olha, eu quando tinha pai 14 anos quis ir para o futebol. Eu
Ok.
gosto muito de futebol. Eu gosto de desporto em geral, mas gosto de futebol. Mas tenho uma certa dificuldade em chutar uma bola e correr ao mesmo tempo. Sou parada, ainda vá que não vá. Agora, conduzir uma bola enquanto corre é uma coisa um bocado complicada. Com as mãos é mais fácil. Então, foi o basquete. Acho que é a única coisa que eu tenho jeito. Acredito genuinamente, apesar de não ter sido uma grande jogadora, que tenho jeito e que era útil, apesar de ser pequena, porque toda a gente me diz: Jogas basquete e és tão pequena. E eu digo: Pois, mas não quero dizer nada. E eu era à prova que não queria dizer nada, por isso acho que sim. O basquete, nunca me imaginei a fazer outra coisa.
E toda a gente conhece a história do CPN, é um clube com um palmarés inegável, uma história incrível, mas só quem está lá dentro é que percebe a mística. Queres-nos falar um bocado o que é fazer parte do CPN?
Olha, fazer parte do CPN é ter uma família. Primeiro que tudo é ter uma família. Independentemente das coisas boas e das coisas más, o CPN está sempre lá. E as pessoas que eu conheci lá são atualmente as minhas melhores amigas e os meus amigos são todos do basquete. E eu conheço o clube, principalmente a modalidade do basquete, toda a gente. E toda a gente se dá bem e somos próximos uns dos outros, apoiam-se sempre. E depois é aquela coisa: dentro do campo tens mesmo amor ao clube que usas na camisola e eles obrigam-te, incutem-te isso, porque eles te ensinam a sentir exatamente aquilo que estás a fazer. E há vontade, e há raça, e há amor por parte de toda a gente, desde o treinador ao seccionista. É a melhor definição que eu tenho de amor puro é o CPN.
É o Agostinho, CPN e
É
Agostinho.
Agostinho, é Agostinho. Não há pessoa como ele, não há.
Tu agora assumes o papel de treinadora. Foi algo que sempre quiseste também?
Eu sempre gostei, principalmente, de trabalhar com crianças. Eu acho que sou daquelas pessoas que têm jeito. E comecei na brincadeira, lá a ajudar nos treinos e assim. E depois acabei por fomentar essa paixão que eu tenho de ser treinadora, mas claramente que o ver a ele e o estar com ele e o acompanhá-lo nos treinos e perceber as coisas que ele diz fez com que ele ganhasse mais vontade e ganhasse gosto. E sem dúvida que não podia ter melhor pessoa para ser o meu exemplo e para estar comigo e para eu aprender a trabalhar.
Mas ele ajudava-te também.
Sim. E o ano passado, ou melhor, a época anterior, eu era adjunta dele nas iniciadas às e
Ok.
é incrível, tá? Ele deu-me confiança suficiente para pegar no, na equipa de iniciadas seis, porque nós tínhamos muitas e dividimos em escalões. E eu tive a sorte de ele chegar à minha beira e dizer assim: Olha, estas miúdas são boas, mas são novinhas, e eu deixo-te pegar na equipa e ficas acompanhá-las. E foi incrível o ano que fiz com elas. Não só porque acabaram por demonstrar muito mais do que aquilo que as pessoas pensavam, porque eram miúdas, algumas eram sub-12, mas porque ele acreditou exatamente em mim, sempre nos momentos. Ele levou-me para o banco na fase final distrital de iniciadas, ele levou-me com ele para o banco e fui uma das adjuntas. E ter a oportunidade de já ter estado ali como atleta e neste momento estar ao lado dele como treinadora foi sem dúvida incrível e espero que se repita.
E o que é que preferes? Preferes estar lá como treinador ou como jogador?
Como jogadora. Para já, ainda como jogadora, é um sentimento diferente. A vontade de entrar dentro de campo como treinador é muito forte. Então é difícil pensar assim: não és tu, são elas. Tens de ter calma e perceber que elas não pensam como tu e que não jogam como tu, por isso tens que gerir, dar-lhes força. Mas acho que o papel como treinadora, por já ter jogado, é mais preponderante para as miúdas do que se não tivesse jogado e quisesse só ser treinador.
Qual foi o melhor momento que tu tiveste no basquetebol?
Ser campeã nacional no CBN. Foram muitos anos a trabalhar para ser campeã nacional, a ganhar sempre a fase toda do Norte e chegar à fase final e levar 20 de Lisboa, porque elas tinham raparigas com quase 2 metros e nós éramos uns caga-tacos. E essa foi aqui, para além de ter sido em casa, e foi o melhor. Foi o melhor ano, na verdade.
A tua licenciatura em educação física é uma mais-valia para tu dares treino aos miúdos?
É porque, apesar da licenciatura em Educação Física e Desporto e não ser propriamente direcionada para o treino, tem sempre aquele lado, principalmente por causa do futebol, a maior parte dos alunos põe sempre aquele lado de dar treinos ou de treinar. E ajuda porque aprendes a lidar melhor com crianças e com jovens, até aos 16 anos. Aprendo a ter um contacto maior com eles e a perceber mais o que é motivação. Eu tinha disciplinas de psicologia, de sociologia, que te ensinam a relacionar com as pessoas.
Infelizmente, o teu passado mais recente é um bocado negro. Vamos
Um bocadinho só.
passando assim a expressão. Queres-nos contar um bocado o que é que se passou?
Então, no dia 14 de maio, eu tive um acidente. Grave, fui atropelada, não é? E projetada numa ponte, porque só atropelada não valia a pena, não é? Tinha que ser uma coisa assim mais em grande. E foi, passei alguns dias de coma e tudo, e depois a recuperação foi complicada, mas acho que foi importante no sentido em que eu tirei mais coisas boas do que coisas más do acidente, porque eu aprendi que. Embora eu seja uma pessoa positiva, aprendi que não adianta nada ficarmos a remoer pelas coisas más que nos acontecem e ai, foi azar, ai, não sei o quê, opá, acontece. Era uma coisa que eu não podia evitar de maneira nenhuma e incomoda-me. Agora incomoda mais coisas que as pessoas podem evitar. Imagina, sei lá, conduzir rápido. Porque é que tu vais conduzir rápido se podes conduzir devagar e se vais fazer a mesma, e se vais chegar ao mesmo sítio? Tipo, e o risco é maior se conduzires rápido. Percebes? Eu agora não consigo, tipo, custa-me que as pessoas façam coisas que sabem que pode realmente correr mal. Por mais que eu acho que as pessoas devem arriscar e viver a vida, e claramente agora tenho a prova que a vida acaba num segundo, acho que mesmo assim há coisas que tu podes evitar, deves evitar fazer, ou fazer com mais cuidado. Fazer na mesma, mas fazer com juízo.
Ou seja, começaste a ver a vida de uma maneira diferente.
Sim, porque imagina, eu tenho medo das alturas. Imagina, tive a escalada na faculdade. A primeira vez que eu subi à parede de escalada e depois para fazer o rapel para descer, chorei que Deus dará. Eu tenho 25 anos, ou seja, isto foi há 10 anos, já era mais crescida. Chorei que foi uma coisa, o professor gozou comigo forte e feio. Mas eu depois de chorar, passei para o lado de fora da parede e desci. Foi incrível. E adorei. E depois desci mais 10 vezes seguidas e não tive problema nenhum. Por isso eu acho que as pessoas devem fazer na mesma e devem arriscar na mesma. Mas acho que coisas que são demasiado arriscadas ou que são demasiado inconsequentes, as pessoas não devem fazer. E as pessoas não pensam nas consequências das coisas. E acho que têm que ter essa noção, principalmente porque as outras pessoas que estão à nossa volta sofrem pelas coisas que nos acontecem. E acho que isso é o mais importante. Tipo, ter noção que as pessoas se preocupam e que isto cria um impacto mais do que nem nós próprios, cria um impacto nas pessoas que estão connosco.
Agora, pegando nas tuas palavras, nisso que estás a dizer, eu pelo que vejo nas redes sociais, que tenho acompanhado, tu tens uma verdadeira comunidade à tua volta, ou seja, de familiares, de amigos, de pessoas do basquete. Isso é importante para ti?
É, imagina, eu sou uma pessoa que sou fácil de mudar com outras pessoas e quando não conheço, sou uma pessoa que sou muito receptiva e sociável e estou-me sempre a rir. E eu acho que tinha uma noçãozinha que havia pessoas que gostavam de mim ou daquilo que eu transmitia. Mas depois do acidente, eu fiquei com a certeza que muito mais gente do que aquilo que eu pensava estava a torcer por mim e estava-me a apoiar. E o basquete foi o maior exemplo de família. É que não havia clubes. Quando tive o acidente, não houve clubes. Eu recebi mensagens de França, de pessoas que me conheceram como atleta quando eu fui a um torneio lá, e eu tinha tipo 12 anos e fui lá a um torneio e mandaram mensagem agora. Pessoas do Algarve, de Lisboa, e clubes a meter coisas e a apoiar, e essa força que dão e essa energia, sem dúvida, surpreendeu-me e foi incrível.
A federação entrou em contacto contigo?
Pessoas da Federação, em contextos de jogos e assim que eu fui acompanhando da Xenia CPN, foram falando comigo e há pouco tempo fizeram um movimento que eu nem sequer estava à espera, em que o Agostinho só me ligou no dia anterior a dizer: olha, a Federação vai fazer uma coisa para te ajudar. E eu assim, ok, tudo bem, mas depois fiquei extremamente surpreendida. E o apoio que me deram, houve seleção nessa altura e as meninas da seleção fizeram-me um vídeo a dar-me força. Naquele momento não houve nenhuma questão de eu ser mais nova ou mais velha, ser de um clube ou ser do outro. Toda a gente me apoiou e torceu por mim. E a Francisca fez um vídeo, ainda estava no hospital com várias pessoas a fazer o 6 e pessoas que eu mal conhecia, que só tinha visto uma vez ou duas, ou pessoas que nem sequer sabem quem eu sou, provavelmente, ou melhor, não saberiam, fizeram o vídeo para ajudar e deram força e de alguma maneira tiveram a torcer por mim. E eu acho que as energias ajudam muito e a corrente de boas energias que eu tive e tenho atualmente ainda é incrível.
E vês a tua história de superação como uma possível inspiração para outros?
Eu quero acreditar que sim. É a coisa mais importante que eu quis com isto, e foi por isso que fui à televisão, porque
Eu
eu não
pensei que tinhas ido para conhecer a
conseguia.
Júlia.
Não, foi para conhecer o Guaxa,
Ah, eu
porque
gosto,
foi o primeiro, e eu queria muito conhecer o Guaxa e perceber como é que a televisão funcionava. E aquilo é muito pequenino. Não se enganem-se, acham que aquilo é uma coisa muito grande. Não é, é tudo fachada da televisão. Não, mas para além de ter tido a sorte de conhecer o Guaxa, a Júlia, a Fátima Lopes, que são pessoas incríveis, foi que queria passar a história, porque eu de todo que não quero que tenham pena de mim, nunca quis, porque acho que não faz sentido terem pena de mim. Eu não tenho problemas nenhum em pedir ajuda. Se eu precisar de ajuda para comer, eu não tenho problemas nenhum em pedir ajuda para comer. Mas tirando isso, não quero que tenham pena de mim, porque felizmente estou aqui, foi difícil, continuo a ser, agora já está melhor, mas não quero que tenham pena de mim. E queria falar da minha história porque acredito que há pessoas que veem o que me aconteceu e conseguem tirar uma forma de aquela rapariga é tão nova e já conseguiu ultrapassar isto. Porque quem olha para mim agora ou quem me vê na rua não pensa que eu passei metade do que é que já passei. Mas quem ouve a história percebe exatamente aquilo que se passou e consegue perceber. Imagina, não é fingido, eu não estou na televisão, eu não estava a rir-me, porque, só vou perceber, não, eu sou assim. E aqui na conversa que eu já tive contigo, já estou-me a tentar controlar para não me rir muito, porque eu sou assim, eu estou-me sempre a rir e é a minha maneira de ser e a minha maneira de encarar as coisas. E eu quis que as pessoas vissem que, no que me aconteceu, que independentemente das coisas más, há sempre coisas boas e que não adianta ficarmos ali a remoer.
E em termos de recuperação, como é que está a correr? O que é que te ainda falta?
Então, tá a correr bem. Eu fiquei com um desequilíbrio muito grande e até ao passado dia 23 para aí eu ainda fazia fisioterapia 3 vezes por semana, que estive a fazer durante muitos meses 5 vezes por semana. E está melhor, mas ainda estava aqui um bocadinho presente. Agora fui operado ao joelho para completar o tratamento e voltei a não fazer nada, não é? Voltei a quase a estar caseiro, porque a recuperação agora é muito lenta. O médico já me avisou entre 6 a 9 meses para estar bem. mas penso que se isto do desequilíbrio não regredir agora com a paragem, porque tipo deixar de fazer fisioterapia, se não regredir, agora é só o joelho. Eu tive tanto tempo a tratar isto do desequilíbrio, que é uma coisa tão específica, que tu não tens noção, que é uma coisa que não é observável, as pessoas não olham para mim e percebem se isto está a passar. E eu trabalho, vá a porradinha da fisioterapeuta, postura, não sei o que é, mas não sei o que mais, e parece que não estás a fazer nada, mas isto depois no fim vai valer alguma coisa. E é sempre esse o meu pensamento, no fim vai valer alguma coisa. E realmente agora, da maneira que eu estava quando vim para casa e como estou agora, agora já consigo andar
claro
sozinha. No início nem tinha que ser de braçado com alguém, por isso isto é só um joelho.
E quais são os planos para o futuro?
Ora, acabar mestrado, eu estou neste momento a fazer a tese, por isso acabar mestrado, ainda este ano, em princípio, aí em outubro, e voltar a jogar, ainda se possível até setembro, pelo menos tentar começar a treinar para voltar a jogar, e ver se isto do Covid fica melhor para ver se voltamos a dar treinos e a ter jogos, que já está um bocado cansativo, não é? Os miúdos já estão a trepar paredes e as iniciadas a trepar paredes que não têm competição e que eles não sabem o que é que
pois,
é tudo da vida.
pois,
Por isso,
não
assim,
está
essas
fácil.
três coisas num futuro mais próximo.
É
Porque a
isso.
recuperação não é um objetivo, é uma obrigação.
Não sei se queres deixar mais alguma mensagem, não sei se. Acho que já falámos um bocado sobre o teu percurso,
Sim,
sobre a tua história.
Acho que é importante as pessoas saberem que se têm que rir muito. E que têm que lutar muito e não se deixar ir abaixo, as pessoas perceberem isto acima de tudo é a relação que eu tenho com o basquete e a importância que o basquete tem na vida das pessoas e o que me aconteceu, acho que acaba por juntou dois mundos, foi a pessoa como é como pessoa e a importância de um desporto, neste caso é o basquete, mas podia ser outra coisa qualquer, e claramente que no desporto nós temos o nosso refúgio, por isso muito obrigada e obrigada por me ajudares a mostrar isto mais uma vez e dar força às pessoas e perceberem que as coisas são difíceis, mas fazem-se sempre.
Andreia, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, partilhem, deixem o vosso gosto, visitem e sigam as nossas redes sociais. Como de costume, eu vou deixar os links das redes sociais da Andreia e do CPN na descrição do vídeo para vocês poderem ver. Até o próximo vídeo, mantenham-se seguros e obrigado.